A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber um dos grandes nomes do saxofone brasileiro na cena nacional e internacional. Hoje recebemos Lívio Almeida. Saxofonista, compositor, arranjador, educador e pesquisador. Ele é aqui de Brasília, já foi pré-nomeado ao Grammy de melhor álbum de jazz latino em 2024 com o disco Brazilian Sessions. Também recebeu uma nomeação oficial do Grammy 2022 como integrante da Afro-Latin Jazz Orchestra. E também o cara é muito brabo. Ele tem uma formação que passa pela Universidade de Brasília, pela City College of New York, Brooklyn College, Sunny e Unicamp, e já dividiu palco com nomes como Yamandu Costa e Javi Coltrane. Já se apresentou em espaços como Carnegie Hall e o Lincoln Center. Hoje o Lívio está aqui conosco para ter uma conversa sobre música, sobre trajetória, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira desse grande artista. Lívio Almeida, seja bem-vindo ao Escala Brasileira. Saudações, meu querido.
Saudações, é um prazer estar aqui e um orgulho aí dividir a nossa experiência e um pouco sobre música com o público.
Bacana, bacana. Lívio, a gente vai ouvir hoje aqui, né, muito da tua música, mas antes eu queria te perguntar, você aqui de Brasília, né, formado em saxofone, erudito pela UNB, e hoje você transita ali naquela zona do jazz americano, música brasileira. Conta pra gente como que foi essa tua jornada do Cerrado para Nova York, hein? O que te levou a se aprofundar nessa pesquisa acadêmica, né? Nessa pesquisa sonora em relação ao jazz e à música brasileira? Fala pra gente.
Legal, então, meu início na música foi engraçado, foi na época do colégio, fui aluno em Brasília, né, do Colégio Militar de Brasília, e ali eu entrei na banda de música, e eu me apaixonei pelo saxofone de uma forma, assim, realmente até difícil de explicar. Então, naquela época, muito novo, eu comecei a ouvir muitas coisas, principalmente ligadas ao choro, né, Brasília tem uma escola de choro muito importante, muitos músicos, é grande. Mas quando eu estava ali na adolescência, eu descobri o jazz. E aí foi outro momento arrebatador. Foi logo ouvindo Coltrane, John Coltrane. E à medida que eu fui me apaixonando por aquilo pelos anos, foi se criando assim, um desejo em mim de algum dia ir lá na fonte, né? Beber direto dessa fonte, ir a Nova York, principalmente, que é uma cidade que é uma meca para esse estilo. E aos poucos, né, eu terminei o colégio, já era aluno da escola de música, depois eu entrei no UNB para estudar saxofone, para, né, me especializar. E aí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos logo depois que eu terminei o curso aqui na Universidade de Brasília. Então eu passei muito tempo lá, me especializei em jazz, estudei em jazz. E o interessante foi que à medida que eu fui também me profissionalizando e tocando e acessando lugares, parece que é uma coisa assim, engraçada, né? Parece que a gente tem que estar longe de casa para valorizar as coisas de casa, né? As raízes. Que eu fui redescobrindo muitas coisas da nossa música brasileira. Aí já era um período que eu já estava tocando bastante jazz, tocava muita música latina lá fora. Toquei vários estilos, mas parece que essa coisa da música brasileira começou a aflorar. Uma vontade de tocar mais coisa relacionada a isso, com todos aqueles elementos do jazz, né? Aquela coisa da improvisação que eu gosto muito de fazer, da liberdade. E, inclusive, isso aí acabou virando, no futuro, uma pesquisa de doutorado, né? Que eu concluí o doutorado recentemente com uma pesquisa sobre a improvisação na música brasileira. Então, isso tudo se confunde aí com a nossa história de vida, com a criatividade, com a produção, né, artística. E com uma curiosidade também, que eu acho que é um elemento muito importante também do músico, né? Uma curiosidade de estar sempre aprendendo, sempre descobrindo coisas novas.
Que bacana. Você falou sobre a questão da improvisação, né? E o brasileiro, né, para sobreviver, ele já tem que improvisar no dia a dia, né, Lê?
Muito.
A gente vive improvisando, né? Então, improvisar na música, você acha que já é assim... O nosso jeito brasileiro de ser chama para esse tipo de coisa, cara, para realmente ter essa liberdade sonora. Por isso que o jazz ele foi tão recebido aqui no Brasil.
Eu considero, né? A gente pode falar assim, na musicalidade brasileira e na musicalidade estadunidense, são culturas, você pode dizer aí, irmãs ou primas, talvez, né? Que recebem, claro, existem as particularidades, mas elas também têm as duas uma forte influência, né? Da música negra, da música africana, da tradição africana. E aqui no Brasil, a gente também tem muita liberdade, tem dentro do seu mundo, né? Por exemplo, com o choro, a gente tem grandes intérpretes. É uma improvisação que não acontece exatamente igual ao que acontece no jazz, mas você tem uma interação, você tem uma liberdade, você tem uma interpretação, você tem a espontaneidade, né? Isso vai acontecer em vários estilos. E depois a música brasileira com o samba também interagiu muito, né, com o jazz. A gente tem a bossa nova, que tem elementos disso, você tem toda uma cena de música instrumental que também bebe dessa fonte e comunica com isso, né? Por exemplo, o samba jazz, né, que é um gênero maravilhoso, com tanta coisa rica pra gente. Então é muito interessante ver todas essas misturas.
Uau, que legal. Vamos ouvir alguma coisa então? Acho que pode ser algum trabalho seu, alguma canção tua, ou que você tenha gravado de outro compositor, que, onde a gente pudesse perceber essa mistura mesmo, mas essa fusão, essa conexão entre a música brasileira e o jazz americano. O que você sugere para a gente ouvir?
Legal, tem uma faixa que eu gravei nos meus dois discos, inclusive, um tema que o pessoal gosta muito, mas tem uma versão que eu até gosto mais no disco Brasília Sessions, que é um tema, uma composição minha que eu chamo de Samba Sus.
Samba Sus. Uau, vamos lá, vamos ouvir.
Você está com Escala Brasileira.